de travers. Je prendrai la pause, moi je les aime mes travers.
Rádio França Internacional. Daniela Franco.
Olá, esse é o segundo bloco do programa da RF Brasil. Na sequência, na reportagem Brasil Mundo, você ouve uma entrevista com a cantora maranhense Ana Torres, que concorreu no Grammy e agora vai participar da Semana de Moda de Londres. Depois, no programa Balada Musical, eu e o programador musical da RFI, Hugo Casalinho, apresentamos o novo álbum da dupla roqueira francesa Deliminianas. Por último, no programa Rendezvous Cultural, vamos conhecer os filmes brasileiros em destaque no Festival de Cinema de Berlim, que teve início nessa quinta. Mas antes, você fica por dentro sobre o que as revistas francesas destacaram nessa semana.
A Semana na Imprensa. Márcia Bechara.
As revistas semanais francesas titulam essa semana o Faroeste Sem Lei, promovido por Elon Musk, a convite do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na administração federal norte-americana. Uma verdadeira vingança pessoal, segundo a mídia na França. Washington está em estado de choque, publica a revista semanal francesa Le Nouvel Obs. Em menos de 3 semanas, Trump derrubou a burocracia no centro da manobra. Está Elon Musk, que aplica seu método testado e comprovado tanto em suas fábricas da Tesla quanto comprou o Twitter, detalha a revista. Uma vingança sem precedentes, lembrando que se trata de um expurgo gigantesco. Uma revolução no estilo russo. Trump lançou um expurgo espetacular do Estado Profundo, como ele chama a burocracia federal. Os mais de 2 milhões de funcionários receberam um e-mail convidando-os a deixar seus empregos em troca de 8 meses de salário. Ninguém foi poupado, nem mesmo a CIA, destaca Nouvel Obs. Trump fez de seu amigo Elon Musk o braço armado da sua revolução. O homem mais rico do mundo assumiu o controle da máquina do governo, colocou executivos de suas empresas em departamentos importantes e obteve acesso a sistemas confidenciais e documentos sigilosos, publica Nouvel Obs. Com o título Elon Musk, o grande exterminador, a revista Le Point destaca em longo artigo que o país vive em ritmo de breaking news, repercutindo a fala de um cidadão dos Estados Unidos durante um dos muitos protestos contra a enxurrada Musk. Elon Musk não foi eleito, mas o chamamos de presidente Musk, porque ele está tomando o controle do país, publica a revista. Citada por Le Point, o cientista político Lucan Wei afirma que se trata de um golpe de Estado, uma tomada ilegal do poder que viola a Constituição dos Estados Unidos. A revista lembra que existe uma avalanche de processos contra Trump, mas que isso não impede o caos. Para a revista, é apenas o começo da queda de braço constitucional nos Estados Unidos.
Brasil Mundo.
Mundos Diferentes é uma música que fala sobre a força e a beleza das pessoas com deficiência, né? Eu falo sobre o respeito é a grande medalha.
Após participar do Grammy 2025 com a música O Mundo Diferente, na categoria especial Melhor Canção para Mudança Social, a cantora maranhense, radicada na França, Ana Torres, agora vai levar sua mensagem à Semana de Moda de Londres.
Todo dia é dia de luta dobrada, pra viver superando os limites da vida de noite e de dia, pra vencer saltando e quebrando as barreiras do preconceito. Cê pode crer no jogo da vida por nossos direitos fazer.
Ela apresentará a mesma faixa no final de fevereiro, no evento The Future of Fashion Show, o futuro dos desfiles de moda em tradução livre. A jornada da brasileira é embalada pela missão de usar a música para dar voz a um mundo mais inclusivo.
O mundo está muito à deriva, né? Eu acho que a arte é uma das boas ferramentas que a gente tem para ajudar, a pelo menos tentar ajudar a melhorar esse mundo, né? Como Harry Belafonte fazia, né?
A música Um Mundo Diferente foi composta em parceria com o brasileiro Marco Dualib e lançada para esquentar o clima dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris em 2024. E já tem versões em 7 línguas. Em Los Angeles, a cantora se apresentou na noite anterior à grande festa televisionada do Grammy, em um evento dedicado ao prêmio Harry Belafonte, criado há 3 anos para homenagear compositores que trazem mensagens sobre justiça social e que inspiram um impacto global positivo. Apesar de o prêmio ter ido para o norte-americano Iman Jordan, com a composição Deliver, Ana contou à RFI que o mais importante nessa jornada é dar eco à sua mensagem que entrelaça arte com ativismo.
O objetivo de tudo isso é levar a mensagem de inclusão para o mundo inteiro, em várias línguas. Fica muito mais fácil de chegar ao coração, de tocar o coração das pessoas, quando você chega nos seus países cantando e falando na sua língua, né? Na língua desse país, né? Então me veio esse filminho na minha cabeça de que foi por causa da minha filha, da Mariana, que é autista, que eu fiz todo esse projeto, que eu tenho todo esse engajamento em prol das pessoas com deficiência. Então tá aqui para mim já é uma grande vitória. É o sentimento que eu tenho, eu já me sinto vitoriosa, independente do resultado final, eu já me sinto vitoriosa. Essa categoria foi uma homenagem que eles fizeram ao Harry Belafonte, um artista humanista, humanitário, enfim, que criou, é um dos criadores do projeto We Are the World, junto com Quincy Jones, Michael Jackson e Lionel Richie e todos os grandes artistas que participaram, né?
A inspiração de tudo isso veio de casa. Ana é mãe de uma adolescente autista e decidiu escrever um pouco do seu sentimento diário. É sobre enxergar beleza nas diferenças e transformar desafios em motivação. Após quebrar as barreiras do esporte nos Jogos Paralímpicos e entrar para os holofotes da música mundial no Grammy, a próxima parada da artista é a Semana de Moda de Londres, onde participa de um show em um desfile no dia 22 de fevereiro.
Um desfile inclusivo, organizado pela Samantha Bullock, que é uma grande ativista lá em Londres, na Inglaterra, em prol das pessoas com deficiência. Esse desfile será realizado por modelos profissionais com deficiência. Para mim, é uma grande honra ser uma das portas-vozes das pessoas com deficiência no Brasil e no mundo.
Mesmo amando a França, eu sempre vou ser.
Cleide Clock, de Los Angeles, para a Rádio França Internacional.
Eu me sinto bem, eu me sinto bem feliz. Uma brasileira em Paris.
Balada Musical, a seleção musical da RFI. Daniela Franco.
Hugo Casalinho.
Bonjour, Hugo.
Salut, Daniela.
Chegou sábado, dia em que eu e você, Hugo Casalinho, programador musical da RFI, levamos nossos ouvintes e internautas pra balada.
Sempre ao som da playlist da programação musical da RFI.
Yes, e hoje a gente convida vocês para uma balada roqueira.
Não.
Com a dupla francesa Liminianas. Bom telesom.
Isso.
Poder falar dessa banda de rock alternativo aqui no Balada, né, Hugo? Liminianas, que tem uma história pra lá de atípica.
É que está hoje no topo dos grupos de rock da França.
Olha que legal, a Marie e o Lionel Liminiana, é o sobrenome deles, se encontraram na escola quando eles cursavam o ensino médio em Cabestany, no sul da França, nos anos 80. Eles se apaixonaram, se casaram, passaram anos no ativismo musical, mas eles só vão formar o grupo em 2009. E aí eles vão ficar famosos primeiro lá nos Estados Unidos. Você sabe por quê, Hugo?
Não, você vai me dizer.
Por causa da faixa Down Underground, que vai fazer parte da tua série de TV preferida. Qual é?
Você sabe, é Gossip Girl.
Ah, eu sabia. Vamos ouvir então Down Underground.
Vamos. Nos primeiros anos de carreira, as Liminianas vai mesmo fazer mais sucesso nos países anglo-saxões, até porque a maioria das músicas deles são cantadas em inglês.
E esse sucesso nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, se dá por conta do estilo do Liminianas também. Que é esse garage rock nos 60, uhum. né? Que não é muito comum aqui entre os grupos franceses.
Verdade.
E sabe quem que vai virar fã da Marie e do Lionel Liminiana, Hugo?
Não, você vai me dizer outra vez.
O Anthony Newcomb, do Brian Johnstone Massacre, é, aliás, ele, líder dessa banda mítica americana, que vai produzir o sexto álbum do Liminianas, que se chama Shadow People, lá em 2018.
Eu vi direito, sexto álbum?
Isso mesmo, Hugo. Com 9 anos de carreira, The Liminianas já tinha lançado 6 álbuns, e esse vigor da banda vai levá-los a integrar os lineups dos maiores festivais aqui da França, e finalmente vai tornar essa dupla roqueira conhecida aqui no país natal deles, finalmente.
Ok. Ce qu'il nous faut pour commencer, c'est une voix bien profonde. Affûterez-vous, vous en verrez. 3 gousses d'ail en offrande. Une cuillère en bois est nécessaire pour ne rien rayer du fond de la poêle.
O que é legal é que essa fase mais francesa do Liminianas resulta também em parcerias com nomes de peso da cena musical da França, como o DJ e compositor Laurent Garnier, com quem a Maria e Lionel vão lançar um álbum muito cinematográfico em 2021 de película.
E é nessa época aí que os Liminianas vão conhecer o Bertrand Belin, que é um nome mais underground, digamos assim, da chanson francesa.
Muito na playlist aí, fica.
Exatamente. É. E o Belin, inclusive, interpreta uma das faixas do disco aí que você citou, Hugo, de película.
E com participação do Bertrand Belin, The Liminianas se prepara para lançar um novo álbum, não é?
Sim, agora no final desse mês a dupla lança o álbum Faded, com várias parcerias. E o Bertrand Belin canta na faixa J'adore le monde, eu adoro o mundo.
Eu também adoro. E foi essa a faixa que nós escolhemos na programação musical para a nossa playlist.
Ótima escolha, Hugo. E a gente trouxe essa faixa aqui para o Balada, né?
Pois, mas antes de ouvirmos J'adore le monde, agradecemos o nosso técnico Pierre Zanuto pela produção e o montagem do Balada Musical.
Lembrando sempre que o Balada pode ser ouvido também no nosso site rfibrasil.com e nas plataformas musicais.
E agora sim, hein, deixamos vocês ao som de J'adore le monde, de Liminianas featuring Bertrand Belin. Aumente o som, Daniela.
Monte le son.
Isso.
J'adore le monde. Les eaux sont blancs. Le sang rouge. Quand il y a du vent, ça bouge. Il y a les rivières. Les films d'épouvante. Pour les pièces de monnaie. Il y a les fentes. J'adore le monde, car il y a le temps, l'espace, que les guerres éventuellement passent, que ça se tasse. J'adore le monde, et tout ce qui palpite, gronde. J'adore le monde,
Rádio França Internacional, a Rádio Mundial. Rendezvous Cultural. Márcia Bechara.
O cinema brasileiro já tem o que comemorar menos de um mês antes da 97ª cerimônia do Oscar, que vai acontecer no dia 2 de março em Los Angeles. O esquenta para a famosa estatueta dourada, que vai ser entregue em pleno domingo de carnaval no Brasil, começou nessa quinta-feira, 13 de fevereiro, com a abertura da Berlinale, na capital alemã, onde 12 filmes brasileiros marcam presença na programação oficial, um marco da retomada do cinema nacional em premiações de todo o planeta.
Nos forma todas e muitas, Deus e o diabo, vidas secas, os fuzis.
A Berlinale abriu suas portas com a exibição do filme The Light, dirigido por Tom Ticker, mesmo diretor do já clássico Corra, Lola, Corra. A cerimônia de abertura aconteceu no Palácio da Berlinale. O festival conta esse ano com a presença de diversas personalidades do cinema, incluindo Timothée Chalamet, Robert Pattinson e Tilda Swinton, que será homenageada com o Urso de Ouro honorário pela sua carreira. Mas o cinema brasileiro também mostra sua força no Festival Alemão em 2025. Para Eduardo Valente, delegado da Berlinale para o Brasil, é uma demonstração da saúde criativa do audiovisual brasileiro, presente em quase todas as categorias da Berlinale esse ano.
Acho que a seleção brasileira desse ano, ela é muito interessante exatamente porque, de uma forma ou de outra, ela atravessa muito transversalmente tanto os formatos quanto as mostras, né, que em Berlim tem perfis bem diferentes. Então, acho que de uma maneira ou de outra, isso sinaliza uma maturidade, uma saúde criativa do cinema e do audiovisual brasileiro por conseguir atravessar coisas muito diferentes, né?
Valente reflete sobre a diversidade da participação brasileira no festival.
Você vai desde a competição, né, que claro é a principal janela, mas você passa pela Fórum, pela Fórum Expanded, né, filmes antigos, no caso do Iracema, clássicos, filmes atuais, que são a maioria, curtas, longas, inclusive uma série, né, na seleção oficial, né, dentro da Generation, que só tem 3 na programação inteira esse ano, do mundo inteiro, né, então é um sinal de um interesse forte que essa série causou no pessoal da Generation. Então é isso, você vai de série curta, longa, clássicos atuais, né, diretores iniciantes, muitos diretores já com relações com a Berlinale. Isso é um dado importante de notar. A maioria, claro, né, nos curtas, que muitas vezes são primeiros filmes, não, mas mesmo assim os 2 da Forum Expanded, por exemplo, já estiveram com outros filmes na própria Forum Expanded, né, no caso do Felipe Bragança, em outras sessões do festival, né, a Caru já teve antes, a Rafaela Camelo já teve, a Ana Muilaerte, Gabriel Mascaro, em suma, muitos realizadores, Márcio e Felipe, né, muitos realizadores voltando à Berlinale.
A bossa nova passou na prova, nos salvou na dimensão da eternidade, porém.
Para Eduardo Valente, a seleção é um sinal claro da amplitude e da continuidade do cinema brasileiro.
Então é isso, assim, você olha para todos os lugares da Berlinale e tem uma seleção brasileira. E eu acho que isso é muito interessante porque indica uma maturidade e um caminho de consolidação de uma presença, né? E a gente volta a esse número de 12, que era um número que a gente teve bastante aí entre 17 até 20, né? Quando a gente teve até um pouco mais, mas com a pandemia o festival diminuiu de tamanho, se concentrou mais em algumas sessões, a própria produção brasileira ficou prejudicada durante um período entre pandemia e Bolsonaro. Então, nos últimos anos a gente teve uma presença legal, mas em números totais bem menor do que essa. Então a gente volta, o festival continua menor e a gente volta a números similares aos de 7, 8 anos atrás. Isso é uma sinalização muito positiva, né?
O Brasil vai curtir então no Esquenta para o Oscar de Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, com Fernanda Torres e toda a equipe, uma verdadeira miríade da produção cinematográfica brasileira contemporânea, até o dia 23 de fevereiro, na Berlinale, em Berlim.
Aí o anjo nasceu. RFI, o mundo mais perto de você.
Este programa tem apresentação de Daniela Franco, produção técnica de Charlie Amadou e coordenação editorial de Elcio Ramalho. A RFI agradece a sua audiência e deseja um ótimo sábado a todos os ouvintes internautas. Merci e à bientôt!